Bom dia,
Tá,
Mirelle.
beleza.
Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com Gustavo Malagigi. O Gustavo é um gaúcho, autor de um livro chamado A Casa Cósmica. Bom dia, um prazer conversar contigo, Gustavo.
Bom dia, Tânia. O prazer é meu.
Então, o que que se trata a Casa Cósmica? O que que você procura passar para o seu leitor ao escrever essa obra?
A Casa Cósmica é uma coleção de textos e poemas que abordam diversos assuntos sob a ótica de um personagem. Eu não gosto muito de falar personagem, é um tipo de um alter ego do autor, mas eu costumo dizer que é um tipo de uma entidade, assim. Que ela se utilizou do meu corpo para se manifestar nesse mundo aqui. Aproveitou coisas que encontrou na minha mente para fazer essas observações nesse mundo aqui. E daí, assim, ela utiliza de vários vários humores, vários tipos de sentimentos para se expressar. Então, assim, muitas vezes o que vai ser encontrado ali no livro pode ser uma coisa assim dramática, uma coisa romântica, uma coisa trágica, mas ao mesmo tempo vai ser encontrado coisas sarcásticas, com acidez, com escárnio. É o tipo assim de uma ode contra o conservadorismo, contra assim a ideia do servir. É uma ode ao amar-se a si sobre todas as coisas.
É uma coletânea de textos, né? A Casa Cósmica é uma coletânea de textos falando sobre vários assuntos. E quando você coloca a maneira como você se expressou, tem a ver, inclusive, com o chamado Boca do Inferno Gregório de Matos, né? Que era muito satírico nas coisas que ele escrevia.
Sim, tem assim tem uma certa inspiração no Gregório de Matos nessa questão ácida de criticar, de ter um senso crítico muito ácido. Ele é um livro assim bastante subversivo, assim. Ele, de certa forma, como é que eu vou dizer? De certa forma, ele é um livro que beira o diabólico, assim como Gregório de Matos Guerra. E ele tem assim essa crítica muito voraz, assim, muito seca, assim, entendeu?
A questão da crítica, ela é bem complicada, Gustavo, porque nem todas as pessoas gostam de ser criticadas. E no momento que você abre espaço para fazer a sua crítica, pode vir de todo lado, todo tipo de contestação àquilo que tu estás escrevendo.
Sim, tem assim, ó, o livro bebe também, por exemplo, assim, ó, numa frase, uma máxima famosa assim do Voltaire, que ele diz, né: posso não concordar com uma palavra que tu disseres, mas vou defender até a morte o direito de tu dizê-la.
Esse é meu lema
E
de vida, Gustavo, sabia?
pois
A minha frase preferida
uma
é
foi
essa do
o meu
Voltaire.
também. E então, assim, o livro, o conteúdo dele, ele abre essa janela, assim, para que ele é contestável. Ele não é um livro dogmático, ele não é um livro assim definitivo. Ele não diz verdades absolutas, pelo contrário, é um livro assim que ele é bastante apoiado assim na questão da dúvida. De que tudo é duvidar, tudo é possível duvidar. E, inclusive, assim, um detalhe, por exemplo, que se vai ver no final dos textos, principalmente, é que ele nunca tem um ponto final. Ele sempre termina com reticências, porque ele sempre é contestável.
Ok. Bom, você falou antes em conservadorismo. Falar em conservadorismo nos dias atuais é bem complexo. No que tu te referes especificamente quando tu fala nisso?
A gente escuta muito assim, ó, um discurso assim que fale na questão nos valores e nos bons costumes. Só que assim, à medida que a gente vai estudando a história da humanidade, a gente vai percebendo assim que o conservadorismo, conservar costumes, conservar valores, não faz parte do processo histórico. E quando a gente escuta no popular, assim, as pessoas falando em valores e bons costumes, é um tipo de um saudosismo, uma ideia de que, o que era, o que aconteceu antes era bom, o que aconteceu antes era bom, e hoje está ruim, porque quando tu atinge quando tu busca o progresso, tu vai estar se aventurando por coisas desconhecidas. E daí, quando as pessoas falam nos valores e bons costumes, as pessoas não entendem que existe uma história anterior a essa ideia de que o que acontecia antes era bom e o que acontece agora é ruim.
Eu vou te dar minha
Antes.
opinião sobre isso, Gustavo. Tá?
Pois não.
Atualmente, quando a gente viaja, faz uma viagem maravilhosa, posta fotos no Instagram de lugares lindos, e a gente não lembra que nessa mesma viagem podem ter acontecido problemas, perrengues, a gente só lembra a parte boa. E eu acho que acontece mais ou menos isso quando a gente relembra tudo aquilo que acontece no passado. A gente lembra de coisas bonitas e eu acho que a gente acaba deletando tudo aquilo que deu de errado e que não era bom. Concordas?
É, sim, pode ser. Agora, o conceito assim de bom também ele também é questionável, o conceito de bom. Então tem muita coisa assim que o senso comum considera que seja que tenha acontecido como uma coisa boa, que hoje o conceito é preciso entender que não era tão boa assim como se pensa, entendeu? Então, quando eu falo assim em conservadorismo, né, o personagem, o poeta vagabundo é o personagem, que ele tem uma aversão ao conservadorismo, na verdade, assim, é uma aversão a manutenção dessas culturas, dessas tradições, assim, que daqui a pouco precisam ser deixadas para trás. Porque no processo histórico, várias tradições foram deixadas para trás, né? Se a gente for parar para pensar assim, ó, o conceito de escravidão, né? Houve um tempo em que isso era normal e inclusive considerado bom. E hoje isso é inadmissível. Então é aí que o poeta vagabundo ele vai contestar o conservadorismo. Mas não é assim, não é só o conservadorismo, mas o reacionário, entendeu?
Exato, estou entendendo. Eu gostaria que você abordasse essa questão, até porque nesse teu trabalho, essa repulsa a esse tipo de conservadorismo no que se refere a extremismos e machismos, por exemplo, tem uma crônica chamada Canários Caribenhos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para nós.
Sim, essa crônica, ela tem-se que ter muito cuidado com essa crônica, ainda mais nos tempos de hoje. Porque essa crônica, ela levanta, assim, um questionamento e, de certa forma, assim, uma contestação ao período do governo cubano sob a tutela castrista. É uma contestação, é um questionamento, é só um questionamento assim do preço. Ela reconhece os avanços do governo da Cuba castrista, e teve realmente, houve vários avanços, e ela reconhece os avanços, só que essa crônica levanta assim um pequeno questionamento o preço a pagar por esses avanços,
A falta de
que
liberdade?
exatamente a falta de liberdade, a falta da liberdade do indivíduo para consigo próprio, né? Porque assim tem que, que nem eu falei assim, que tem que ter cuidado ao levantar essa questão, porque ela não pode ser confundida com esse delírio que anda tendo, essa loucura que anda tendo ultimamente, em relação a comunismo e fantasma do comunismo e esse tipo de alucinação que anda se tendo, porque ela é só um questionamento de qual é o preço a se pagar, porque, aliás, assim, ó, se paga preço. Num sistema capitalista, se paga um preço muito alto também por se ter uma suposta liberdade. Então, nessa crônica, eu só faço esse levantamento assim, ó, os preços a se pagarem, nesse caso, na Cuba castrista, que realmente, né, eu já começo o texto falando assim, ó, que realmente é louvável a questão de que milhões e milhões de crianças no mundo sofrem com desnutrição e fome, né? E na Cuba castrista, não. As crianças realmente não morriam de fome. Mas o que eu levanto é o questionamento assim, ó, só que assim, ó, quanto custa para isso? Custa a liberdade individual do indivíduo, e tal. Então tem que eu sempre tenho assim que tomar um certo cuidado assim com essa crônica, porque eu não eu, eu faço questão assim de não ser confundido com esse delírio alucinado aí que anda tendo, né, nos últimos anos, assim, vem sendo muito muito evidente assim essa loucura aí que tem acontecido.
Mas é como você mesmo falou, né? Posso não concordar com o que tu falas, mas eu defendo sempre o teu direito de dizer, né? Eu acho que a liberdade é o principal ponto de cada pessoa, o direito dela poder se expressar de esquerda, de direita, de capitalismo, de comunismo. Cada um tem que ter o seu direito de expressão. Acho que é exatamente isso, Gustavo.
Sim, tem que ter, só que assim, é aquela coisa bem comum, assim, ó, bem simples, assim, ó, que é aquele negócio que a gente aprende desde criança, que a minha liberdade termina quando começa a tua e vice-versa. No livro A Casa Cósmica, ele tem muito assim também uma veia assim, ó, Aleister Crowley, que dizia que faze o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas da mesma forma, junto com essa máxima, vem uma máxima que, né, a princípio é conhecida como uma máxima cristã, Jesus teria dito isso, mas na verdade já se sabe que Confúcio tinha dito isso 500 anos antes de Jesus, que é assim: não faças para o outro aquilo que tu não queres que seja feito para ti. Então, a liberdade também tem limites, entendeu? A liberdade, ela é para consigo próprio. Aí, assim, ó, cada um, e isso é muito abordado pelo personagem do livro, o Poeta Vagabundo, cada um, ele é o Deus de si próprio. É isso que ele prega. Quer dizer, prega não é a palavra certa, é isso que ele aborda. Cada um é o Deus de si próprio. Cada indivíduo, ele tem que ser. É uma coisa meio nietzschiana também. É uma coisa meio assim do Übermensch, do Nietzsche, o Zaratustra. Cada um é o senhor de si mesmo e servo de si mesmo apenas e de ninguém mais. Então, a questão da liberdade, ela vai até o limite de mim mesmo. Ela não pode ultrapassar o eu, entendeu?
Com certeza, exatamente isso, né? Cada um de nós é livre para se expressar, mas o outro também está aqui do lado e tem direito à sua liberdade, à sua expressão. Tudo uma questão de respeito, concordas, então, Gustavo, né?
Exato, exato. O cerne, assim, ó, do poeta vagabundo, o cerne não sei se pode chamar de filosofia, mas vamos pensar assim, é o respeito, é o respeito de cada indivíduo para consigo próprio. Então, se eu exerço o respeito, quer dizer, eu já exerço o respeito para contigo, porque eu já espero que tu exerças o respeito para comigo, entendeu? Então é uma coisa assim, é uma coisa assim como se fosse uma coisa natural. Eu respeito, e o respeito é uma coisa voluntária. O respeito é uma coisa muito diferente. Isso também é abordado no livro. É uma coisa muito diferente da obediência. Né, a obediência, no livro, o personagem, ele faz uma diferenciação muito grande entre obediência e respeito, que ele considera que são coisas opostas, né? A obediência é uma coisa imposta de fora para dentro, por alguma coisa que ameace aquele que vai obedecer. E o respeito é o contrário, é uma coisa voluntária, ela sai de dentro para fora, porque existe então um entendimento de que eu respeito porque eu quero ser respeitado.
Perfeito, exatamente. Quem ler o livro A Casa Cósmica, essa coletânea de textos, vai encontrar o que propriamente? Sintetizando essa nossa conversa, Gustavo.
A pessoa que lê A Casa Cósmica, ela vai encontrar um universo. É por isso que o nome é A Casa Cósmica. Ela vai encontrar um universo de observações, é um universo de visões de tudo que acontece na existência de qualquer indivíduo. Então, ela assim, simplificando, ela vai encontrar observações sobre amor, sobre relações, sobre as relações entre as pessoas, sobre política, sobre religião. Existe na Casa Cósmica uma forte crítica à questão da religião, inclusive assim num tom muitas vezes debochado. E questões assim a respeito da sociedade, costumes, tradições, contestações de tradições. É isso que o leitor vai encontrar na Casa Cósmica. É assim, ó, o leitor vai encontrar na Casa Cósmica, às vezes, o aconchego. E às vezes o incômodo. Numa página, o leitor vai encontrar algo extremamente agradável, e na outra página, o leitor pode se deparar com algo que ele possa considerar até repulsivo.
Bom, quem quiser saber um pouquinho mais sobre quem é o Gustavo Malagigi, onde é que pode te encontrar, Gustavo?
Pode me encontrar no Facebook, né? É só procurar Gustavo Malagigi, Malagigi, Malagigi. E também tem o meu perfil, né? No Face. Pode encontrar também a página do livro, que é Gustavo Malagigi, A Casa Cósmica. E no Instagram também, Gustavo Malagigi, do mesmo jeito. Gustavo Malagigi, Malagigi.
Ok, obrigada a você, obrigada, sucesso para essa tua obra, né? Um poeta conversando aqui conosco no Giro da Notícia, Gustavo Malagigi. Um bom dia
Obrigadão,
para
Tânia.
ti.
Obrigadão, eu que agradeço. Foi um prazerzão.